Vamos dar início às nossas arenas. Prazer, muito obrigado pela presença de todos. Dá para ouvir aí direitinho? Está tranquilo? Ok, vamos lá. Minha área de proteção e defesa civil, os senhores sabem, nós vamos ter diversas arenas, como eu divulguei agora há pouco, né? E a gente da Defesa Civil Nacional, da Defesa Civil da Confederação Nacional de Municípios, fomos criados em 2014. E, obviamente, o que acontece? Ontem, inclusive, eu já vou abrir nossa arena com um pesar, né, no caso, uma solidariedade ao Estado do Rio de Janeiro, em especial ao município do Rio de Janeiro, que ontem aconteceu o desastre lá. Desde ontem ocorre várias, né, a chuva não para e, infelizmente, várias pessoas morreram, muito prejuízo para o município. E a gente vai debater a questão da gestão de risco e prevenção de desastres nos municípios, onde os desastres ocorrem principalmente, lógico, bem em cima do município. E quem responde, quem é o principal responsável é o prefeito do seu município, são os gestores. Então, todo desastre, como todos sabem, o que ocorre nos desastres? São pessoas que são diretamente afetadas, infelizmente as vítimas, ocorrem vítimas fatais, os danos e os prejuízos ambientais e materiais são enormes para o município. Muitas das vezes o município não tem competência, não tem condições de dar a devida resposta e muito menos sanar aqueles problemas que foram gerados pelos desastres naturais. Então, nós aqui vamos, no caso, abrir um debate. Eu vou falar um pouquinho só com a questão dos danos e prejuízos causados pelos desastres naturais no nosso país nos últimos anos. Esses últimos, de 2003 até 2018, foram 32 mil decretações de situação de emergência e estado de calamidade pública por conta dos desastres em todos os municípios do país. Os danos e prejuízos causados pelos desastres, em sua maioria, não foram sanados pela maioria dos municípios afetados. Eles ficaram com esses prejuízos desde a época que foram afetados pelos desastres naturais. A gente pode fazer menção de Mariana, que até hoje sofre os efeitos danosos do rompimento da barragem de lá. Agora de Brumadinho, onde as buscas permanecem, e mais de 200 óbitos já foram confirmados. Então, os senhores podem verificar que, infelizmente, os desastres estão aí e ocorrem a qualquer momento. E nós precisamos de fazer uma gestão e prevenção desses desastres para que a gente possa minimizar os efeitos danosos desses desastres. Obviamente, a gente não tem como, prever, não é nem questão da prever, não tem como a gente fazer a devida gestão desses desastres sem que eles realmente ocorram, porque eles não tem como a gente impedir. É a natureza, né? E ainda, lógico, tem a ação do homem e tudo mais. A questão dos rompimentos das barragens foi por causa da ação dos homens, né? Então, infelizmente, a gente também faz degradação, a gente, no caso, faz ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas, sem a devida prevenção, sem a devida gestão, sem o mínimo de saneamento, sem o mínimo de orientação dessa população, né? Então, a gente vê que, realmente, os desastres, eles ocorrem todo santo dia. E os municípios, às vezes, eles ficam, assumem esses desastres, os riscos, os danos, os prejuízos causados pelos desastres, sem ao menos saber que eles podem recorrer à União, ao Estado. É um direito legal dos municípios. Mas a maioria dos municípios aqui, dependendo da situação, eles não têm nenhuma defesa civil legalmente montada, não tem um órgão gestor de defesa civil. Então, a gente vai fazer um debate aqui rapidinho. Eu vou abrir aqui para os senhores, quem quiser conversar. No caso, mostrar para a gente alguma proposta, alguma opinião, no interior, no município de vocês, que tem municípios que têm mais problemas recorrentes por causa da seca, tem municípios que têm problemas recorrentes por causa do excesso de chuva. Então, a gente tem que, cada município tem que conhecer as suas características, né? Tem município que vai ter muito mais problema com vendavais, com ciclones, e os óbitos, as pessoas vão em cima dos senhores, principalmente dos gestores, vão cobrar dos senhores, inclusive alguns órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, como a Controladoria Geral da União, vão cobrar dos senhores maiores gestão. Então, eu acho que seria muito interessante a gente abrir um debate aqui rapidinho. E aí, quem quiser falar aqui um pouquinho, dar uma sugestão com relação a essa gestão de risco, nós vamos levar lá, vamos fazer uma carta e vamos levar para a arena principal para ser debatido lá em cima, lá na arena principal aqui amanhã, com essa carta a ser apresentada para o governo federal e para os estados. Tá ok? Eu só vou fazer mais menção aqui de do Observatório de Desastres Naturais e vou abrir o debate para os senhores aqui. Está aberto aí, irmão? Pessoal, a CNM, ela criou esse Observatório de Desastres Naturais. O Observatório de Desastres Naturais, ele nada mais é uma ferramenta de controle para os municípios que nós criamos. Aqui estão elencados todos os problemas gerados pelos desastres naturais dos últimos 16 anos. Todos os municípios do país estão catalogados no Observatório de Desastres. Referência nacional, nem o governo federal, nem os estados têm essa ferramenta. Ela é gratuita, www.desastres.cnm.org.br. Aqui vocês podem fazer o seguinte, vocês podem digitar o nome do município de vocês e, com certeza, todas as informações referentes aos seus municípios com relação à gestão de risco, prevenção de desastres e, caso vocês tenham algum tipo de ocorrência nesses últimos anos, estará elencado aqui. Os danos, prejuízos causados, os tipos de desastres, quantas vezes o município decretou situação de emergência, quais foram os prejuízos que os senhores tiveram e se os senhores, ao menos, tiveram condições de pedir, solicitar apoio e tentaram, no caso, pelo menos, um terço desse, tentaram recuperar um terço desse dinheiro. Eu acredito que não, desse prejuízo. Então, a maioria dos municípios ficam no prejuízo, vários serviços deixam de ser, no caso, devidamente realizados por conta dos serviços essenciais, principalmente, como saúde, educação, né? Vocês sabem que ficam muito dependendo do desastre, esses tipos de prejuízos são bem, no caso, eles são bem danosos para o município, e o município acaba deixando de fazer um tipo de serviço para poder sanar esse problema gerado de uma hora para outra. Então, essa é uma ferramenta. Essa aqui, por exemplo, é a ferramenta das barragens, a última guia que a gente colocou, onde os municípios, no caso, tiveram muitos problemas com relação às barragens. Vários municípios não sabem a ameaça que eles têm com relação às barragens e nós catalogamos. Esse observatório, todo santo dia, a gente atualiza as informações, principalmente as notícias dos municípios que foram afetados por desastre. A questão do Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro está só lamentando, infelizmente ele não tem muito o que fazer, ele só está dando a devida resposta aos desastres, das chuvas que ocorreu agora nesses últimos dias. Infelizmente, ele ainda está batendo cabeça. Para vocês terem uma noção, ele ainda não decretou nem situação de emergência, porque ele ainda está meio que por isso, porque está faltando um pouco de gestão na questão da defesa civil dele. Então, ele ainda não decretou nem situação de emergência, ele ainda nem solicitou o governo federal o devido apoio. Tá ok, pessoal? Vou abrir aqui o debate, e aí quem quiser, por gentileza, só levantar a mão, e aí a gente solicita sugestões de vocês nessa questão de gestão de riscos. Alguém, por exemplo, quer falar?
Bom dia. Eu me chamo Breno, sou secretário de Agricultura no município de Paragominas, no estado do Pará. Nós tivemos ano passado, e não vi no mapa o município, a gente teve um evento de 150 milímetros, em torno de uma hora caiu, e levou algumas barragens de água, né? E a gente teve várias situações complicadas, né? Aí foi realmente instituída a Defesa Civil do município. Esse ano nós voltamos a ter eventos de fortes chuvas lá e também tivemos problemas, só que bem mais estruturado por estar com a Defesa Civil do município já estruturado. Um dos problemas que nós tivemos no ano passado foi que em torno de 120 famílias ficaram desabrigadas e a gente, pela área onde elas estavam, tivemos que desfazer as casas. E cadastramos o processo, se não me engano, no Ministério da Integração, que foi onde conseguimos. E temos um pedido para outras 300 casas que estão em área de risco no Ministério da Cidade. A sugestão que eu colocaria é que a gente tivesse um fundo ou algo já destinado com velocidade para atendimento, porque até hoje essas famílias estão pelo município em aluguel social, a gente está pagando o aluguel para eles não morarem nessas casas, onde o processo a gente vai e eles dizem que é prioridade, porque isso aí é um evento, declarou a emergência, e esse apoio tem que vir. Só que ele não chega. E eu acho até por não estar previsto isso de forma antecipada. Então, a gente não tem como prever onde vai acontecer e o que vai acontecer. Mas sabe que vai precisar de dinheiro se acontecer. Então, se a gente pudesse ter um fundo, algo que o Ministério tivesse velocidade na ajuda, eu acho que seria muito importante.
Qual o nome do senhor mesmo?
Breno.
Breno, Está anotada a sua sugestão. Eu acredito que já foi criado o fundo, nós temos o Fundo Nacional de Calamidade Pública, e a Defesa Civil Municipal ela tem a competência legal de criar o FUNCAP com M, que é o Fundo Municipal de Calamidade Pública, único e exclusivamente para as ações de proteção e defesa civil. Mas a gente vai levar a sua solicitação lá para a nossa carta e, com certeza, mais uma ferramenta para ajudar a gente. A gente também criou o fundo, também é um fundo que até hoje a gente vai falar, o fundo de seca. A gente também está tentando que ele seja, no caso, aprovado já na Câmara, já que já foi aprovado no Senado. E, com certeza, a gente vai levar essa informação lá para dentro da carta, que já é mais uma ferramenta para ajudar os municípios. Alguém mais, pessoal?
Bom dia. Meu nome é Edinaldo Azevedo, eu sou natural de Ilhéus, aqui tem até uma turma de vereadores lá da minha cidade também. E durante o ano de 2013 até janeiro de 2015, eu fui coordenador da Defesa Civil do município. Em novembro de 2013, teve uma chuva muito forte lá que destruiu vários morros lá em Ilhéus, deixando várias pessoas desabrigadas. Foi imediatamente reconhecida a situação de emergência, mas a liberação de recursos para as obras de recuperação dos desastres somente começaram a acontecer em 2018, 5 anos depois. Então, a gente precisa, urgentemente, fazer com que o Ministério da Integração seja mais ágil nessas ações. Porque acontece o desastre, você levar 5 anos para começar a corrigir as coisas. E atuar também na prevenção. O município de Ilhéus tem uma sorte muito grande. O coordenador atual de Defesa Civil de Ilhéus, que entrou logo após a minha saída, é Joandre, uma pessoa competentíssima, e elaborou um plano municipal muito bom nessa área. Então, é preciso que o Ministério da Integração tenha esse olhar para a emergência. Emergência é emergência, não dá para você esperar 5 anos passar numa emergência.
Está anotado, meu chefe, muito obrigado. Pessoal, a gente também elencou aqui alguns pleitos com relação à gestão de riscos, agilidade na liberação de recursos, não é verdade? Eu acho que o governo federal, quando a gente necessita de algum recurso para recuperação do cenário destruído pelo desastre, ele é muito moroso o processo, e a gente também vai trabalhar com essa agilidade. E abastecimento de água potável por meio de outros meios alternativos, que não seja a Operação Carro-Pipa. Os municípios aqui, que no caso têm problemas recorrentes com a seca, eles sabem que a Operação Carro-Pipa ele só ameniza a situação, não resolve. Tá bom? E o maior rigor também com relação a um pleito que a gente, com as desastres relacionadas a rompimento de barragens, a gente também está querendo fazer com que o governo federal e os estados sejam mais rigorosos com relação à liberação do licenciamento do funcionamento dessas barragens. A gente está querendo agregar o melhor para o município, obviamente, e temos aqui alguns projetos de lei que mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou fazer menção, que é o projeto de lei que cria o fundo para os municípios afetados aí pela seca, que tem ajuda de todos os órgãos, não só da administração pública federal ou estadual, dos entes da federação, mas também da iniciativa privada. É o projeto de lei 8894, né? Depois eu gostaria que os senhores fizessem, anotassem esse número aí, dessem uma olhadinha, é muito importante para nós também. Né? E a questão das barragens, né? Tem um projeto de lei aí que é o 550 de 2018, 2019, esse ano, foi criado pela senadora Leila, né? Do vôlei, que ela também está querendo endurecer um pouco mais essa questão do funcionamento das barragens também. Né? Então, esse é um dos pleitos. Eu gostaria de saber dos senhores se esses pleitos aí estão de conformidade com os senhores. Né? Seria bem interessante também. Tem uma fala aqui do presidente, qual é o nome do senhor? Sofia.
Tudo bem?
Bom dia.
Meu nome é Thierry, eu apoio o projeto de mapa colaborativo que chama-se Open Street Mapa. Esse projeto parece Wikipédia, mas é para mapa, todo mundo pode editar. Todo mundo pode modificar esse mapa. E no momento do evento do desastre de Brumadinho, nós temos ligado ao projeto OpenStreetMap um outro projeto que é uma associação que vive de maneira independente, que chama-se HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, que é um grupo de mapeadores voluntários do mundo que trabalham em casos de desastre. Começou, na verdade, no terremoto do Haiti. Então, em Brumadinho, quando nós vimos o problema, a comunidade de voluntários aqui no Brasil já se organizou, já publicou os mapas de Brumadinho e teve mapeadores voluntários do mundo inteiro que mapearam Brumadinho em 24 horas. Isto é muito importante para as áreas de suporte e de atendimento justamente à emergência. Agora, esse mapa é mundial, ele nasceu na cabeça de um estudante em física em Londres em 2004, e hoje ele é utilizado por muita gente, inclusive muitos municípios. Só que no Brasil, como em muitos lugares do mundo, tem lugares, tem municípios que sabem disto e que mantêm o mapa atualizado no OpenStreetMap, e tem municípios que não sabem disso, que o mapa, por não ter nenhum voluntário lá, ou o próprio município não ter se interessado, o mapa continua ruim. Então, eu estou aqui à disposição, posso trocar cartão com quem quiser para enviar material e explicações. Tem um folhetinho aqui também. É muito importante que nos municípios de vocês, como voluntário ou como funcionários da própria prefeitura, vocês façam o esforço de manter o mapa, particularmente do OpenStreetMap, atualizado, porque as equipes de resgate sempre vão utilizar o resto. O povo de Israel chegou aqui, já tinha preparado tudo antes de vir aqui, no avião eles estavam trabalhando em que mapa? No mapa do OpenStreetMap, porque eles não tinham acesso ao mapa, eventualmente, do município específico, etc. Então, estejam conscientes disto, tá bom? Estou à disposição se precisar.